Nonô, independente de ser culpado ou não, mas o PT insiste com a possível candidatura de Lula. Essa questão jurídica aí que talvez o impedirá de ser candidato. Mas eu queria perguntar a você, não teria uma outra carta na manga, um outro nome dentro do partido, dentro da ideia petista, um outro nome, ou mesmo que não seja do PT, que seja de um partido coligado, PCdoB, PDT, enfim, o PSB? Não existe essa alternativa? Vocês creem que para vencer as eleições, inclusive com esse surgimento da direita, esses movimentos como o MBL, por exemplo, na verdade, começou a polarizar. O país começou a polarizar, esquerda e direita. Vocês não acham que vocês teriam um nome, até, digamos assim, para, já que o Lula, isso aí eu não estou afirmando, é apenas uma leitura que eu faço, estaria desgastado em razão de todos esses problemas que impunham sobre ele, ele sendo ou não culpado, vocês não teriam uma alternativa que fosse melhor, digamos, que o Lula ficasse de fora só pedindo voto e dizendo, e vocês começar algo novo? Não seria apenas ficar com Lula, Valdenor?
Olha, Marcinha, em primeiro lugar eu queria dizer a você que nós somos a favor de todas as investigações a respeito de atos de corrupção. Nós somos contrários a atos de corrupção, de improbidade administrativa, e graças a Deus não temos nenhum receio que se abata sobre nós, no meu caso, no caso do Zé Raimundo, qualquer denúncia dessa natureza. Nós somos favoráveis que as investigações aconteçam, que o devido processo legal seja cumprido, que também os investigados e denunciados têm que ter o direito de defesa, não é? E se uma vez comprovada seu envolvimento em algum ato de improbidade ou de corrupção, que seja penalizado. É bom deixar bastante claro isso. Agora, a Operação Lava Jato vai completar agora 4 anos de intensas investigações. Mais de 1000 processos já foram instaurados. Mais de 500 buscas e apreensões. Foram mais de 300 delações premiadas até agora já realizadas, com centenas de horas de gravações. Eu quero dizer afirmativamente que nada, absolutamente nada, foi comprovado contra a presidenta Dilma Rousseff, que foi afastada da presidência da República, absolutamente nada. Nenhum centavo foi comprovado que a Dilma tenha desviado, não foi comprovado que a Dilma tenha a conta bancária no exterior, ela não atentou contra a Constituição. E contra o presidente Lula, Massa, com todo respeito, as duas incriminações que tentam responsabilizá-lo é do apartamento de Guarujá e do sítio de Atibaia. E o Lula, frente a frente com o juiz Sérgio Moro, ele desafiou o juiz a provar que o apartamento e que o sítio fossem de propriedade dele. Ele desafiou ao Sérgio Moro a apresentar um registro de compra e venda, uma escritura. E ele, o juiz, não foi capaz de comprovar a propriedade desses imóveis que fosse de propriedade do presidente Lula. Então, é importante que a população compreenda que essa temática da corrupção, ela já foi usada em outras oportunidades. Getúlio Vargas se suicidou tendo a pecha de ser corrupto. O Juscelino Kubitschek também foi tratado como um grande corrupto. O João Goulart também foi deposto do governo, denunciado por corrupção. E todos eles, com exceção de João Goulart, que já era de família mais abastada, você sabe disso, morreram pobres, sem que se fosse comprovado qualquer ato de corrupção e de enriquecimento lícito. E olha que o Juscelino Kubitschek, naquela época, foi responsável pela construção de Brasília. Milhões e milhões de recursos foram envolvidos na construção daquela belíssima capital, né? O Getúlio Vargas também é reconhecido hoje como um presidente que cumpriu também um papel importante, especialmente na criação da lei da CLT, né? Da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, etc. E que foram afastados também do governo pela mesma temática da corrupção. E agora nós estamos confirmando, eu quero dizer com todo respeito, porque as provas são irrefutáveis, que os verdadeiros corruptos, que que foram responsáveis pelo golpe institucional que afastou a presidenta Dilma. Eu no dia do meu voto lá, não sei se vocês lembram, eu falei que a história haveria de julgar aquela sessão, porque mais de 50% do tribunal de exceção que representou a Câmara de Deputados naquele dia ou eram indiciados pelo Ministério Público ou eram réus do Supremo Tribunal Federal, inclusive o presidente da casa, que hoje está preso, que é o Eduardo Cunha. Vários ministros também do governo Temer estão presos. O próprio presidente Temer foi taxado pelo Ministério Público Federal como chefe de quadrilha. Então, me permita, eu sei que é um tema muito complexo, difícil de debate, mas o presidente Lula, diferentemente do que você inclusive afirmou na pergunta, as pesquisas de opinião estão revelando a preferência do povo brasileiro pelo seu retorno. Aliás, o Lula nas últimas pesquisas agora, ele alcançou patamares que não tinha alcançado em pesquisas anteriores a esses acontecimentos, em eleições anteriores, inclusive, né? Hoje, segundo as pesquisas, todas elas, Datafolha, Ipsos, agora a última, Instituto Paraná e outros institutos, o Lula ganha no primeiro turno de qualquer candidato. Até porque os paladinos da moralidade, aqueles que se apresentavam como paladinos da moral, da moralidade, da honestidade, estão todos envolvidos em atos de corrupção. O Aécio Neves, né? O Eduardo Cunha, o Henrique Eduardo Alves, né? O Gedel Vieira Lima, que tem forte influência aqui em Vitória da Conquista, todos estão acompanhando essas personalidades envolvidas em atos de corrupção. Então, a opinião pública nacional reconhece, e cada vez a população está reconhecendo mais, que o governo do Lula, a eleição do Lula em 2002, representou um limiar de um novo tempo para o povo brasileiro, especialmente para as populações pobres. É indiscutível, Marcinha. Mesmo nossos adversários reconhecem que, especialmente o governo do Lula, posteriormente o da Dilma também, mas principalmente o do Lula, deu dignidade à população pobre do Brasil, né? Os programas sociais, as políticas públicas implementadas melhoraram comprovadamente a qualidade de vida do povo brasileiro. Por isso, eu insisto que o nosso candidato, o nosso plano A é Lula, o nosso plano B é Lula, o nosso plano C, D e E é o Lula. O Lula é candidato, inclusive reconhecido pelos nossos adversários. A semana passada assisti na Globo News um debate, naquele Globo News painel, que geralmente são convidados intelectuais mais à direita, que a TV Globo tem esse posicionamento muito claro contra o presidente Lula e contra o nosso partido, e os próprios juristas convidados reconheceram que o Lula é candidato, porque quem homologa a candidatura é o TSE. A homologação da candidatura, do registro da candidatura, vai acontecer em agosto. O Lula vai se candidatar e o TSE, se quiser barrar a candidatura de Lula, vai ter que barrar no meio da campanha eleitoral. Vai ser difícil, por causa do clamor popular.
Não, aí é um
por causa do crescimento da candidatura do Lula, não é? Então, vamos deixar as eleições decidirem, Marcinha. É melhor a eleição, é o momento da legitimação do voto popular. É através do voto popular que um governador, um prefeito, um deputado, um vereador deve ser escolhido. É assim que funciona a democracia representativa. Se o Lula estiver desgastado, que foi o termo que você utilizou, sei que não de forma proposital, mas verdadeira, ele naturalmente não obterá sucesso nas eleições. Algum outro candidato vencerá as eleições, mas vamos, através do voto popular, decidir quem deve ser o presidente do Brasil, e só através das eleições, seja o Lula vencedor ou não, é que nós vamos restabelecer a democracia, os direitos trabalhistas, né? É que nós vamos possibilitar uma certa estabilidade na economia para o país voltar a crescer. Essa é a minha esperança, é a nossa expectativa.
Sempre com você, em todo lugar. Clube. Clube FM.
Claretiano, a melhor faculdade à distância do Brasil, traz para a Vitória da Conquista o curso de Educação Física, reconhecido pelo MEC e Conselho de Educação Física. Venha conhecer. Mensalidades a partir de R$ 299. E para você que já possui uma faculdade, consulte condições de conclusão em menos tempo. Acesse claretiano.edu.br, saiba mais e inscreva-se. Faculdade de Educação Física em Vitória da Conquista é Claretiano, a faculdade para quem quer mais.
O Ambulatório da Santa Casa na Avenida Otávio Santos oferece várias especialidades como cirurgia geral, geriatria, urologia, anestesia, dermatologia, angiologia, psiquiatria, reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, cardiologia, clínica médica, neurologia, pediatria, endocrinologia, nefrologia, clínica da dor, além de serviços como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço e ultrassonografia com Doppler. Agende a sua consulta na Santa Casa. Telefone 3425-7274.
É ano novo. Que tal colocar muita grana no bolso? Essa semana o Vitória da Sorte vai te dar esta oportunidade. Só no quarto sorteio tem 40 mil. Isso mesmo que você ouviu, 40 mil reais em dinheiro vivo só pra você no quarto sorteio. E mais, 5 mil reais em dinheiro vivo do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil. E 10 prêmios e R$ 500 no giro da sorte. E é só R$ 5. Não perca tempo, essa grana é pra você. Corra e adquira logo o seu. Adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor e Vitória da Conquista.
Vitória da Sorte.
O Colégio Opção oferece uma estrutura moderna, excelente metodologia e um material didático referência nacional. Mais que conseguir novas matrículas, a gente quer mesmo é construir uma relação sólida e de confiança com os pais e alunos. Venha conhecer por dentro o colégio que tem mais de 3 décadas de história e que continua olhando para o futuro. Colégio Opção. As matrículas estão abertas para os alunos e as portas estão abertas para toda a família. 3425-8860 3161-1001 Centro ou Candeias.
Nós estamos caminhando para a nossa entrevista agora para o lado, para o estado da Bahia e também para a Vitória da Conquista, em nome do Labo, em nome da Hipermed, em nome do INCON, Instituto Conquistense de Oncologia, Urudê Hospital. Falamos em nome do Rancho Carro de Boi, também em nome da especiaria Móveis, os melhores móveis de Vitória da Conquista, estão na Requinte, na Casa Brasileira. Estamos falando em nome do cursinho Zenit, do nosso querido Omar. Muito obrigado pela audiência de todos. Estamos conversando com o deputado federal do PT, Valdenor Pereira. Deputado, depois de 20 anos, o PT perde a administração municipal para o PMDB, para o prefeito Ezen Guzmão. Isso trouxe alguma preocupação, análises internas? O que foi? Por que perdemos? Depois de longo tempo de mudanças, de filosofia nova de política, mas perdemos as eleições. Eu não sei se na sua avaliação foi assim uma frente que é considerável, sinceramente, 20 mil votos talvez, não sei, mas aí eu analiso como é que vocês estão degustando essa situação, inclusive com a proximidade da sucessão estadual. Vitória da Conquista, sem dúvida alguma, é o colégio eleitoral mais importante depois de Salvador e Feira de Santana. Eu diria mais importante do que Feira em termos históricos, não é? Eu acho que sim. Como é, deputado, que você vê hoje a situação de Vitória da Conquista, governada por Ezen, e que busca, evidentemente, fincar a sua marca, mas está aí na boca da está aí na porta. É só mandar entrar as eleições 2018 para deputado e também para governador do estado.
Olha, nós encaramos com muita naturalidade. Logo após o resultado eleitoral, eu tive a oportunidade de ser entrevistado e me posicionar publicamente, que considerava normal o resultado das eleições, em primeiro lugar porque 20 anos de governo, sem dúvida nenhuma, representa um longo tempo que é sujeito, como foi, a desgastes naturais, e a população naturalmente tinha o desejo legítimo, né, de experimentar, de escolher uma nova forma de fazer política, uma nova forma de governar a cidade. E a população, naturalmente, escolheu um novo prefeito com a perspectiva, na minha opinião, de que esse prefeito, esse novo governo, fosse capaz de realizar mais do que nós realizamos. Nós não perdemos por uma avaliação negativa. Nós perdemos, em primeiro lugar, porque a população tinha a expectativa legítima, correta, de que um novo governo, oxigênio, né? Para uma nova administração que fosse capaz de realizar mais do que nós realizamos. Em segundo lugar, considero natural, porque naquela oportunidade, todos se lembram, nós fomos alvos de duras acusações de corrupção, né? Agressivas acusações. Nós fomos bombardeados nacionalmente como um partido, como um governo, inclusive aqui em Vitória da Conquista, todos se lembram na campanha eleitoral, a agressividade que foi desferida contra nós na campanha eleitoral, tomando como base a temática da corrupção. Então esses dois fatores, Marcinha e ouvintes da Rádio Clube, foram fundamentais para a nossa derrota. E nós consideramos naquela oportunidade, como reafirmamos hoje, muito natural essa decisão do povo de Vitória da Conquista em escolher um novo prefeito, um novo governo, na expectativa de que ele pudesse governar melhor, fazer mais pela cidade. Infelizmente, passado um ano de administração, e eu digo isso novamente com muito respeito aos nossos adversários, ao próprio Edson Guzmão, pessoa que eu conheço também, como você, desde jovem, né, muito jovem, e não se trata de uma crítica pessoal, mas política, passado 12 meses de gestão, eu tenho tido a preocupação de observar o seu plano de governo, que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral, e o que aconteceu nesses 12 primeiros meses não corresponde com os pontos principais apresentados no plano de governo. Ele prometeu fazer uma gestão compartilhada, ouvindo a população, isso não está acontecendo. Ele prometeu enxugar a máquina administrativa, não enxugou. Ele prometeu governar com técnicos, os mais competentes, especializados. Ele já mudou seu secretariado e as principais secretarias em várias oportunidades. A Secretaria da Fazenda, por exemplo, já foi trocada 3 vezes. Né? Ele prometeu estabelecer um programa na área de habitação social, e o que nós vimos aí já foram 2 episódios lamentáveis, né? De expulsão truculenta de famílias em 2 áreas ocupadas. Não que sejamos a favor de ocupação de áreas, mas a nossa política sempre foi de negociação, né? Na perspectiva de busca de soluções, até porque os nossos governos criaram oportunidades para habitação social, inclusive conseguimos implantar aqui em Vitória da Conquista a Superintendência da Caixa Econômica Federal, que acabou resultando na construção de mais de 14 mil unidades habitacionais, 9 mil delas de 0 a 3 salários mínimos, né? Ele prometeu uma série de... prometeu valorizar os profissionais de educação, e não foi isso que aconteceu. Pela primeira vez, os profissionais de educação, professores e servidores técnicos, mantiveram a greve, se não me engano, por mais de 60 dias, se não me engano, ou mais de 30 dias, eu não me lembro bem, mas todas as categorias entraram em greve reclamando de diálogo, reclamando de salário, né? Reclamando de ações também que afrontaram os interesses dos professores e dos servidores de uma forma geral. Então, infelizmente, passado esse primeiro ano de gestão, o governo Edson Guzmão, na minha opinião, respeitosamente também, embora seja uma crítica dura, está representando até agora um estelionato eleitoral. É como um cheque sem fundo, né? A população votou, aprovou, elegeu, na expectativa de que o governo dele realizasse muito mais por Vitória da Conquista, porque ele era um crítico voraz da nossa administração, pelo menos no último governo, né? Fez duras críticas a respeito da saúde, a respeito da educação, da assistência social, da infraestrutura da cidade, e que nós vemos aí, infelizmente, é a cidade convivendo com muitas dificuldades. Eu compreendo tratar-se de um governo novo, eu compreendo que envolve aí inexperiência, tudo isso é natural de um governo que se instala pela primeira vez, mas os erros são muito, muito graves, né? Até o momento. E eu juro por Deus, aqui você pode olhar nos meus olhos, que eu desejo que a administração ainda tem tempo, ainda tem uns 3 anos pela frente, não é? Que ela se acerte, que ela possa cumprir o que prometeu na campanha eleitoral para que a gente possa elogiar. Eu me comprometo, Marcinha, que a cada acerto da administração eu virei aqui no seu programa fazer o elogio. Mas até o momento, sinceramente, eu não percebi assim um ato concreto que fosse passível de um elogio maior do que ele apresentou na campanha eleitoral como plano de governo para que o povo votasse e o elegesse prefeito de Vitória da Conquista.
Deputado, nós estamos quase chegando ao final, quase uma hora já de programa. Você pode me precisar aí, deputado, porque o relógio aqui deu uma apagadazinha.
Acabei não marcando.
Não também, marcando. Mas agora acho que está quase na hora. Wagner Lino aí vai me orientando nesse sentido. Mas, deputado, veja bem, nós vimos aqui há pouco, quando eu voltava, desci aqui para a nossa querida Rádio Clube, na Sandino Melo, deparei ali, como sempre, com as obras em execução lá no Centro de Cultura, que será, na verdade, um retorno que merece aplauso, que é uma emenda do seu mandato e também tem ação do deputado José Raimundo, não sei, eu creio que sim, os dois. Mas eu perguntaria também ao deputado o que virá, deputado, dessas emendas parlamentares que tanto ajudam, sem sombra de dúvida, é uma parceria. Eu acho que tem prefeito que fala assim, que venham emendas. Verdade. Eu acho que eles deveriam dizer isso, todos, claro, indistintamente, que venha de deputados da base ou ao contrário. Então, a cidade que tem o privilégio de ter deputados, como nós temos aqui o Jean Fabrício, você, o deputado Zé Raimundo e outros deputados que são votados aqui do PCdoB, Alice Portugal, a turma do DEM, Paulo Aze, que é votado aqui, enfim, essa turma toda, eu perguntaria o que é que tem, deputado, pra gente, pra Vitória da Conquista, o que é que você pode anunciar, não pra região sudoeste, mas especificamente pra Vitória da Conquista, no próximo ano, teria alguma emenda pra gente, deputado?
Olha, Massa, para o próximo ano de 2018, numa parceria com o deputado estadual Zé Raimundo, nós estamos destinando mais de 10 milhões de reais para a Vitória da Conquista.
Mas
emendas parlamentares. Porque, é claro, nós fazemos intermediações de ações junto ao governo estadual, ao governo federal, que somam valores muito superiores. Então, sim, por exemplo, uma barragem sobre o Rio Catolé, está prestes a ser iniciada, o valor é de 202 milhões. Um aeroporto que ultrapassa 120 milhões de reais, etc. Agora, de emenda parlamentar dos nossos mandatos,
sim,
nós estamos destinando para 2018 10 milhões e poucos mil reais. 10 milhões e 200 e poucos mil reais.
Deputado, é uma notícia fantástica.
Importante.
Então, destrinchemos aí, mas eu vou deixar que você fique à vontade para falar sobre isso. São emendas específicas por setores?
Por setores. Nós, sim, estamos destinando, por exemplo, para a saúde, 3 milhões e 250 mil.
Sim.
São 2 milhões e 750 mil para o hospital de base e 500 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia.
Na prática, como é que a população vai sentir que esse dinheiro?
Aquisição de equipamentos.
É aquisição de equipamentos.
Equipamentos, centros cirúrgicos, equipamentos hospitalares para melhorar a qualidade dos serviços de saúde no hospital de base e também na Santa Casa de Misericórdia. Nós estamos destinando 1 milhão 220 mil reais para a segurança pública.
Sim.
São 720 mil reais para a Polícia Militar, inclusive a construção de uma quadra coberta ali no 9º Batalhão, e mais 220 mil para a compra de veículos e equipamentos.
Sim.
Estamos destinando 250 mil para o Corpo de Bombeiros, 250 mil também para a Polícia Rodoviária Federal melhorar ali as condições do posto para dar mais dignidade aos policiais e também em atendimento, naturalmente, à população. Estamos destinando 1 milhão e 900 mil reais para a educação. São 250 mil para a Universidade Federal, o campus da UFBA, uma quadra poliesportiva. São 1 milhão e 550 mil reais para a UESB, uma construção de um centro de pesquisa na área de história, um centro de memória, construção de um outro centro de pesquisa e extensão para a área de letras, um centro de letramento. Estamos destinando, Marcinha, 300 mil reais para a TV UESB, que é para a TV UESB se capacitar do ponto de vista tecnológico, já que há uma exigência agora do sinal digital, né?
Sim.
Há uma exigência de suspender o sinal analógico. Então, nós estamos destinando dinheiro para compra de equipamentos digitais e também da antena digital para a TV UESB. Você sabe que a TV UESB foi uma televisão O projeto foi elaborado na minha época como reitor, tanto a TV como a rádio. E a outorga da TV UESB, inclusive, eu recebi ainda na época como reitor da universidade. E por isso, eu tenho um carinho muito especial e estou destinando R$300 mil. Estamos destinando também R$200 mil para o Centro Juvenis, que é uma novidade aí na educação estadual, de incentivo aos jovens, ao desenvolvimento das ciências.
Sim.
A juventude aqui já foi premiada na SBPC, recebeu um prêmio também aqui recentemente no Campus Party aqui em Salvador. É um grupo coordenado pela professora Elmara, aqui na cidade de Vitória da Conquista. Estamos destinando à agricultura familiar R$1.400.000. São tratores, implementos agrícolas, retroescavadeira. Estamos destinando também tubos para extensão de redes. O Zé Raimundo, inclusive, brinca que eu sou o deputado que mais dou cano na Bahia. Que já entregamos mais de 500 quilômetros de tubos, né, para extensão de água na zona rural. Estamos destinando também R$1.700.000 para infraestrutura. R$300 mil para requalificação da Feira da Patagônia. É uma coisa importante ali para requalificar, modernizar a Feira da Patagônia.
A propósito, esse dinheiro da feira, por exemplo, certo, que a feira, essa é uma obra do município.
Esse recurso vem para o município.
Para o município. Aí há, na verdade, uma possibilidade, deputada, que sem brincadeira nenhuma, de um relacionamento, digamos, materializado mesmo, claro, entre o prefeito e o deputado, para registrar isso para a população.
Claro, inclusive o prefeito já assumiu o compromisso de que vai realizar todas as minhas emendas.
Sim.
Inclusive, nós estamos agora realizando R$1 milhão de pavimentação nos três distritos. Zé Gonçalves já iniciou as obras. Inclusive no Zé Gonçalves, teve uma paralisação aí, parece por liberação de recursos, mas o recurso já foi liberado. Veredinha e Bate-Pé. E nós estamos destinando agora R$300 mil para a requalificação da Feira da Patagônia e R$400 mil para uma praça da UB6, aquela praça central. Na UB6 é uma indicação do vereador Fernando Jacaré, não é? E lá na Patagônia foi o Ricardo Gordo, que é presidente da Associação da Patagônia, que nos solicitou esse apoio para poder requalificar aquela feira. Estamos destinando também, Marcelo, como você destacou, R$800 mil para a cultura, R$500 mil para a recuperação do Centro de Cultura, como você destacou. O recurso não é só meu, o governo também está investindo mais recurso ali, vai trocar cadeiras, vai melhorar o sistema de som, mas eu estou aplicando o recurso para atender a recomendação do Ministério Público a respeito da questão de segurança. A respeito de possibilidade de incêndio, né?
Sei, sei.
Mas o governo do estado também está investindo outros recursos para poder dotar o nosso Centro de Cultura Camilo Jesus Lima de boas condições de funcionamento. E estamos destinando, eles arrumam R$300 mil para a preservação e disseminação da obra de Elomar Figueira de Melo.
Sim.
Nosso grande compositor, admirável compositor. Então, a somatória desses recursos para 2018 ultrapassam R$10 milhões. É o nosso reconhecimento a cidade que nos dá o maior número de votos, né? Que é responsável principal pelas nossas eleições e por isso nós temos a obrigação, né, em reconhecimento a esse apoio, a esse carinho do povo de Vitória da Conquista, a destinar o maior volume de recursos. E eu espero também que outros parlamentares, como você me perguntou há pouco aqui em off, possam ter tratamento igual. Porque quanto mais recursos vier para a cidade, através de diferentes emendas parlamentares, melhor para a Vitória da Conquista.
Você afirma.
Nós estamos cumprindo nossa parte, Massa, porque nós consideramos que mandato que é popular tem que prestar contas.
Isso.
Né? Mandato que é popular não pode ficar só negócio de discurso, de lero-lero, de disse-me-disse. Tem que prestar contas do que está fazendo e nós estamos, além das intermediações de ações junto ao governo do estado, que são muitas, né? Nós estamos prestando contas à população de Vitória da Conquista. Eu e Zé Raimundo estamos destinando mais de R$10 milhões para serem realizados em Vitória da Conquista nesse próximo ano de 2018.
Nonô, a propósito, essa prestação de conta que você faz aqui, que é sua e do deputado Zé Raimundo, nós gostaríamos também que outros deputados procedessem assim, para fazer justiça. O deputado Fabrício, que é da base do governo estadual, tem prestado contas aqui com ações dessa natureza. E que outros deputados o façam. Tantos deputados são votados aqui e a gente não sabe, pode até ser, mas aí eu considero uma falta de inteligência ele não prestar contas. Mas você falou uma coisa interessante. eu quero, nós vamos nos policiar, porque está acabando o tempo, deputado. Veja bem, quando você fala, o prefeito Wesley nos garantiu que vai...
Não, ele garantiu publicamente.
Publicamente, eu
não
sei.
Falou comigo pessoalmente,
não, eu estou entendendo.
Eu assisti manifestações de entrevistas que ele se compromete em realizar as emendas que eu e Zé Raimundo colocamos, assim como de outros parlamentares.
Esse dinheiro, ele está disponível já? Ele fica disponível para o próximo...
Por exemplo, o recurso da pavimentação dos distritos, ele já está disponível.
Está disponível.
Está disponível, tanto é que a prefeitura, é importante fazer esse destaque, já iniciou as obras no distrito de Zé Gonçalves.
Já está executando parte dessa emenda.
Já começou a executar.
Rapaz, republicano, eu acho que é isso. Eu acho que é o deputado, o prefeito, falar, olha, isso aqui é emenda do parlamentar tal, porque eu acho que isso é bom para a cidade.
É claro, é claro.
E depois o palanque disputa o voto lá na frente.
Exatamente.
Eu acho que isso é importante. Por exemplo, essa roda da Feira da Patagônia, e isso ocorrerá a partir da vontade do prefeito.
O recurso já foi empenhado no Ministério das Cidades.
Sim.
Aliás, esse da Patagônia é no Ministério da Agricultura.
Sim.
Já foi empenhado, porque ele é obrigado a ser empenhado até o final desse ano, né?
Sei, sei.
Já foi empenhado também os R$400 mil no Ministério das Cidades.
Sim.
E depois o recurso vem para a Caixa Econômica e a Prefeitura assina um convênio com a Caixa Econômica para execução da obra.
Então, existe também, nesse país imenso de extensão continental, prefeitos que têm esse dinheiro à disposição e ele não usufrui desse dinheiro, não executa a obra por revanchismo?
Infelizmente,
muitas vezes acontece isso. Não é possível, isso não é incabível.
Eu tive dois casos agora, que eu não vou destacar aqui o município, mas lá na região do Médio São Francisco, que dois prefeitos opositores devolveram o recurso. Claro que ele vai pagar caro, por isso que a população está sendo informada do seu posicionamento, né? Mas por revanchismo, não aceitou o recurso, devolveu o recurso para o Ministério, prejudicando a população.
O Wesley não vai fazer isso, não.
Não.
O Wesley não fará isso, nem ele fará. Eu acho que ao longo desse tempo todo aí, nenhum prefeito nosso fez. E se fez, procedeu de forma completamente mesquinha. Completamente.
É verdade, é um comportamento abominável, né?
Abominável. Nonô, se pudesse, Nonô, a propósito, estou perguntando aqui agora, sério, quando é que os deputados, que a Câmara Federal, vai acabar com esse, pelo menos mudar o horário da Voz do Brasil? Que eu poderia conversar mais uma hora com você. Eu poderia. Só que agora, às 19, é a Voz do Brasil. É possível, Nonô, mudar isso, mudar, inclusive, a programação da Voz do Brasil para facultar a rádio, estender as suas apresentações, porque esse não é um problema nosso aqui da Clube, né? Isso é geral.
Olha, eu sou contrário, mas a Câmara Federal...
Desculpa.
A Câmara Federal já aprovou.
Já aprovou?
Está no Senado, em tramitação no Senado.
Sim.
Essa flexibilização de ser apresentada, acho que, se não me engano, de 7 até as 21 horas.
Então, pronto. Então, segunda-feira, atenção, gente. Eu já posso... Já...
Não, Marcelo, eu queria pedir a você a permissão...
Pois não.
Para concluir as minhas palavras, minha participação aqui. Agradecer a você a gentileza, a sua atenção... Eu não poderia também deixar de me posicionar publicamente, dizer que lá no Congresso Nacional, em perfeita sintonia com o apoio que recebi da população de Vitória da Conquista, eu votei contra a reforma trabalhista, porque eu acho que traz prejuízo, é perversa, é nociva aos interesses dos trabalhadores. Eu votei a favor do afastamento do Temer, que considero um governo ilegítimo, votei a favor nas duas oportunidades, e vou votar contra a reforma da Previdência. Eu, em todas as oportunidades que tenho me posicionado para que a população saiba qual é o meu posicionamento no Congresso Nacional. É um dever de ofício fazer essa prestação de contas também do posicionamento assumido. Eu quero agradecer a você a oportunidade e desejar a todos os ouvintes da Rádio Clube, do seu programa, aos amigos, apoiadores, toda a população de Vitória da Conquista da região, um feliz ano novo, que 2018 seja um ano de muitas realizações. Eu espero que 2018 a gente tenha um ano de muita prosperidade.
Nonô, eu não posso perder a oportunidade de pedir a você, de concitá-lo a fazer uma, digamos assim, quem sabe, dar uma esperança à turma do Nilton Gonçalves, Nonô, do Colégio Nilton Gonçalves, o que poderá ser feito, Nonô, embora já esteja, eu não creio que seja tardio, não. Ainda é possível, Nonô, reverter esse quadro, que você está lá em Brasília, mas eu creio que o governo foi mal informado da situação. O próprio governador Rui Costa deve ter sido, imagino. Você acha que há alguma expectativa, há uma chance de mudança para que não se feche essa escola, Nonô?
Olha, o governador Rui Costa, ele provocado por nós, inclusive numa reunião que tivemos em Guanambi, ele convocou uma reunião onde estiveram presentes eu, Zé Raimundo, o Fabrício e a equipe da Secretaria de Educação, porque ele queria conhecer com detalhes informações sobre esse acontecimento. Ele foi muito ponderado ao tomar essa iniciativa, e nessa oportunidade eu defendi a construção de um novo colégio. Inclusive, me dispus e coloquei à disposição uma emenda parlamentar para, se não na totalidade, mas parte dela, ou talvez até na totalidade dos recursos, para que um novo colégio seja construído. Tá certo? Eu acho que a solução é a construção de um novo colégio, porque o colégio atualmente é um colégio que funciona precariamente, em instalações improvisadas, né? Num prédio alugado, segundo informações que tivemos, inclusive, de uma servidora pública, o que é ilegal. E, portanto, eu, particularmente, sou favorável à construção de um novo colégio. Quero, mais uma vez aqui, apresentar publicamente o meu posicionamento e a minha disposição de colocar emenda parlamentar, recurso para a construção desse novo colégio ali na região do Ipurapuera.
Muitíssimo obrigado à audiência de todos vocês, Rádio Clube de Vitória do Conquista 95,9, aqui o Agito Geral. Fiquem com Deus e que esse ano novo seja melhor para todos nós. Roberto, saudações vascaínas.
Clube FM 95,9. Com você em todo lugar.